É um garoto bem magrinho, moreno, aparentando 7 anos de idade. Ele veste camisa branca de manga curta, bermuda com cinto, sapato de amarrar e meias brancas. O típico uniforme daquela época em que o ensino fundamental era chamado de grupo escolar. O cabelo, repartido de lado e cortado bem rente nas laterais, deixa as orelhas mais proeminentes. O menino encara a câmera com um olhar muito sério, com um dos braços dobrados e a mão sobre a barriga.
Do lado direito, com uma mão sobre o ombro do garoto, está uma mulher de pele bem branca, cabelos ondulados na altura do queixo e vestido escuro. Do outro lado está um homem de cabelo engomado, puxado para trás, bigodinho fino, terno, gravata e lenço na lapela. A foto, em preto e branco, é uma das raríssimas imagens de Clodovil na infância com os pais e foi tirada em frente ao armazém da família, no interior de São Paulo, na década de 40.
Eu sou Patrícia Oyama.
E eu sou o Gabriel Monteiro. E esse é o primeiro episódio de Clodovil do Avesso, o podcast da L Brasil que vai contar a história de Clodovil Hernandes, um dos pioneiros da moda brasileira, que se tornou um dos apresentadores mais conhecidos do país. Foi demitido de todas as emissoras de TV em que trabalhou, deu a volta por cima aos 69 anos ao ser eleito deputado federal com quase 500 mil votos e até hoje, 15 anos depois de sua morte, é relembrado por suas polêmicas e aparece em incontáveis memes nas redes sociais. Nessa série, você vai conhecer toda a trajetória de Clodovil, da infância no interior de São Paulo aos últimos dias de vida em Brasília.
De sábado era só bordado. Então nós juntava aquela trinca de menina, cada um com seu bordado. Só tinha um menino que não saía do meio de nós, que era um tal de Clodovil.
Essa é Alzira Baceto Marques. Com 88 anos, Dona Alzira tem uma memória bem melhor que a minha e lembra com detalhes de episódios da infância em Floreal e daquele garoto que desde pequeno gostava de desenhar, de bordar e mostrava ter uma personalidade muito própria.
Clodovil, ele era uma graça, viu? Ele estava em roda de homem, de mocinho. Ele tinha amizade, sim. O povo da nossa classe, que a nossa classe era uma classe mista. Metade era menino, metade menina. Então ele convivia tanto com nós, a nossa meninada, a nossa amiga, a minha mocinha, como os mocinhos. Os mocinhos eram separados de nós, eles trabalhavam com barbante, faziam cintas para homem, fumadeira. Eles faziam várias coisas, e ele não, ele bordava aquelas coxas lindas para a mãe dele, ele fazia crochê.
Clodovil Hernandes nasceu em Elisiário, no interior do estado de São Paulo, em 1937, quando o mundo vivia o período entre guerras e a Europa assistia ao surgimento do nazifascismo, com Hitler e Mussolini arrastando multidões para as ruas.
Führer que rivolge il primo saluto al Duce. Il cordiale incontro dei due condottieri.
No Brasil, os ventos ditatoriais também sopravam forte. No ano de nascimento de Clodovil, Getúlio Vargas daria o golpe que suspendeu a Constituição em vigor e instaurou o Estado Novo no país. Qualquer tentativa de oposição poderia resultar em perseguição e prisão. Na carona do anticomunismo, estava todo vapor. A imagem passada para a população, no entanto, era de um Brasil em pleno crescimento, capitaneado pelo presidente Vargas. Ou, como se propagava naquela época, o pai dos pobres.
Ainda bebê, Clodovil foi morar em Catanduva e, por volta dos 3 anos de idade, se mudou com a família para Floreal. Foi lá que seu pai, o imigrante espanhol Domingos Hernandes, abriu um armazém de secos e molhados. Em uma entrevista à revista Realidade, nos anos 70, Clodovil descreveu a loja da família. E a gente vai pedir para o Pedro Camargo, nosso editor de beleza, ler esse trecho para a gente. Aliás, sempre que houver uma declaração do Clodovil que não tem áudio do próprio, é o Pedro que vai dar voz a ele nesse podcast.
7 portas abrindo sobre a calçada que guardavam bacalhau, sacarias, tecidos baratos, coisas plásticas, aquele horror que você deve conhecer. Nas vitrinas sujas de pó, botões, fivelas, um lixo. Mas no quintal havia uma moreira que era uma glória, um pé de jasmim divino. Grande parte do tempo eu passava cantando em cima da moreira, como um passarinho.
Nessa mesma reportagem, Clodovil diz que quando via um avião sobrevoando Floreal, o que acontecia só uma vez por mês, ele torcia para a aeronave cair, para que assim aparecesse gente nova na cidade. Com o passar dos anos, no entanto, ele começou a falar cada vez com mais carinho e orgulho de suas raízes interioranas, como nessa conversa com Marília Gabriela, em 1999.
Eu me lembro de tudo da infância, né? Porque eu vivi no interior, como você também, nós tivemos essa felicidade, por conseguinte, nós temos para onde voltar, né? Porque o problema é quando você viveu... Por que a periferia da cidade é má para quem se destaca? Porque a pessoa não quer voltar para a periferia, então ela corta as raízes. E ela perde a seiva da vida. Nós que nascemos no interior, e graças a Deus existe esse interior, e ele está dentro de nós. Porque eu não me senti caipira nunca na vida, em lugar nenhum do mundo, nem em Paris, nem em lugar nenhum. Eu duvido que você tenha sentido também.
Esse interior onde Clodovil cresceu, o Noroeste Paulista, foi uma região que teve um grande desenvolvimento durante o ciclo do café, que começou no século XIX e se estendeu até as primeiras décadas do século XX. Com a riqueza gerada pelas exportações de café, o interior de São Paulo viu o surgimento de vários núcleos urbanos e a expansão da malha ferroviária, até localidades como São José do Rio Preto, perto de Floreal. Como todo ciclo, o do café começou a entrar em declínio por fatores diversos, que culminaram com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, e a consequente crise mundial. As exportações desabaram e a cultura cafeira deixou de ser o motor da economia nacional.
Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. ArmorAll, less work, more clean. Terms apply.
Quando os Hernandes se mudaram para Floreal nos anos 40, os tempos áureos do café já tinham passado, mas a terra ainda prometia prosperidade. O cultivo do algodão tinha substituído os cafezais e a expectativa era de que a região virasse uma grande potência agrícola. Domingos Hernandes, o pai de Clodovil, por sinal, trabalhou justamente em plantações de algodão até juntar dinheiro suficiente para abrir seu armazém. Nessa época, Floreal ainda não era um município, era um vilarejo, um distrito de Monte Aprazível, a quase 50 quilômetros dali. Quem fala mais sobre a região é o florealense Gilson Marques, autor do livro Floresta Floreal, a história do nascer e do crescer de uma cidade.
Pelo último censo, Floreal tem 3.003 habitantes, né? Na época do Clodovil, Floreal era mais efervescente, né? Porque era uma época em que a zona rural, agrícola, era muito movimentada, com muitas famílias morando na zona rural, todos esses italianos, esses imigrantes chegando lá, a cidade sendo construída, grandes lojas que tinha lá para dar vazão na produção agrícola. Então, Floreal era muito mais movimentada do que é hoje. A cidade aumentou um pouquinho de tamanho, mas a estrutura básica da cidade é a mesma. O prédio onde o Clodovil tinha, o pai dele tinha loja, está lá. A escola onde ele estudou, que hoje é a prefeitura, modificaram o prédio, mas o prédio está lá. Então, em termos, se você chegar na rua principal de Floreal hoje, chegar de frente à igreja e dar uma olhada assim pela rua, é a mesma rua que o Clodovil via na infância dele.
O Gilson foi a primeira pessoa que eu entrevistei para esse podcast, e ele foi fundamental para ajudar a gente a chegar aos amigos de infância do Clodovil e mergulhar nas origens dessa figura tão controversa. Um deles é Lino Borelli, que conheceu o futuro costureiro quando tinha 8 anos de idade e estava sempre grudado com ele.
Ele é de 37, eu sou de 36.
Uhum.
Aí, digamos, todas as festinhas que tinha na cidade, ele ia, nunca foi sem eu, sempre me levou uma festinha. O dono da festa não me convidava, ele que me convidava para ir na festa dos outros. E sempre junto. Aí ele fazia desenho naqueles quadros de noiva, né? Fazia caricatura das pessoas. Aqui chorava desde pequenininho. Nossa, ele desenhava. Era coisa de louco, todo mundo admirava dele.
Pois é, o talento para criação e desenho era uma das características que Clodovil já demonstrava ter desde criança. Outra característica que o garoto carregaria para a vida era de não levar desaforo para casa.
Ele discutia. Ele não perdia questão para ninguém, ele discutia mesmo. Ele não queria que ninguém fazia dele, né? Porque muitos chamavam para ele, maricão, né? Porque ele gostava muito de desenhar, ficava mais junto com as meninas. Se me chamava de maricão, ele não gostava.
Apesar das eventuais provocações da molecada, que eram rebatidas na lata, Clodovil não era uma criança solitária. Gostava de subir em árvores, pegar fruta no pé, e se não era lá muito fã de jogar futebol, pelo menos acompanhava as partidas do amigo Lino, que era goleiro do time da vila.
Não, não, ele não jogava futebol, é. Né? Ele gostava de assistir jogo. Assistia ele... e acompanhava eu.
Ele gostava?
Né? Ele ficava atrás do gol, gritando, pega Lino, não solta não. Ei, mulher, salve, Clodovil, nossa senhora.
Nas muitas entrevistas que deu ao longo da carreira, Clodovil frequentemente destacava dois pontos: a paixão que ele tinha pela mãe e o fato de que ela não era sua mãe biológica. O estilista foi adotado ainda bebê pelo casal de imigrantes espanhóis Domingos e Isabel Hernandes. Isabel já havia perdido uma criança e ficado estéril, e segundo relatos do próprio Clodovil no início, ela rejeitou aquele menininho que chegou com a pele coberta de furúnculos. Com o passar do tempo, no entanto, os dois viraram um em carne, e Isabel morou com o filho até morrer em 1986. Clodovil dizia que só ele havia amado a mãe e só havia sido amado por ela.
Mas eu já sei desde os 11 anos que eu sou adotivo. Isso nunca me criou problema, que eu nunca contei para os meus pais que era adotivo. Eles morreram sem saber que eu sei.
Clodovil dizia que soube da adoção por meio de uma tia. Mas quem falou no assunto pela primeira vez com ele, muito provavelmente, foi a dona Alzira, que você ouviu no começo do episódio.
Eu era vesga de olho, bem vesga. E às vezes ele discutia comigo, ele foi e falou assim pra mim um dia: ah, sai daí, caolha. Aí, sabe, eu escutava boato, criança presta atenção nas coisas, né? Aí eu falei: sai daí, você tá me chamando eu de caolha? A dona Isabel e o seu Domingo não é teu pai e tua mãe. Você foi achado. Ai, filha, se você soubesse como ele chorou, ele foi embora para casa, contou para a mãe dele, a dona Isabel, e a dona Isabel foi lá na minha casa e falou para minha mãe: dona Marcília, por favor, fala para a Alzira lá em casa que ela falou assim, assim para o meu Clodovil, e ele tem cucado com isso, ele chora sem parar, quer saber se é verdade. Se é mentira, minha mãe falou, vou levar sim, dona Isabel. Deixa a Alzira vir em casa, minha mãe levou eu, puxada pra mão, me deu os tabefos, me puxou a orelha e me levou lá e fez eu falar que era mentira e abraçar ele e pedir desculpa. E ele ficou todo.
Em mais de uma entrevista, Clodovil contou que tinha lembrança de ver, certa noite, na sala de casa, uma mulher de coque conversando com seus pais, que seria sua mãe biológica. Ele dizia ter bloqueado parcialmente essa lembrança e que por isso não se lembrava do que eles diziam, mas tinha certeza de que a mulher era sua mãe e queria levá-la embora e que seus pais adotivos não tinham permitido. Em outras ocasiões, ele disse que nunca soube quem era sua mãe de sangue, mas essa pode ser uma informação que o cérebro de Clodovil também preferiu esquecer. Segundo um amigo de infância, Lino Borelli, a mãe biológica de Clodovil era uma mulher chamada Lípia, que na verdade era irmã de Isabel Hernandes, a mãe adotiva.
Olha, quando a mãe dele conversou comigo, depois que ele foi embora, a dona Lípia, a mãe legítima dele, ela me contou todinha a vida quando ele nasceu. Ela conversou assim, falou que ela foi embora para Elisiário trabalhar de doméstica na casa de uma amiga dela, e ela engravidou de um moço lá. Diz que era namorado, chamava Antônio Ferracini, moreno. E o moço, quando ficou sabendo que ela estava grávida, ele se mandou para Jales, aqui perto, a uns 80 quilômetros perto aqui. E era, como a patroa dela não queria assumir a criança dela, ela pegou e trouxe aqui para Floral para a irmã dela criá-lo, né? A mãe dele falou assim para mim: quando eu cheguei com meu filho na loja, o Domingo Hernandes, meu cunhado, ele falou: olha ali, que coisa, de quem que é esse neném? Ele falou: é meu, Domingo, é meu. Eu trouxe aqui para vocês criar, porque eu não tenho condição de criar. Aí falou com a dona Isabel, né, a mãe do tio, falou: olha, Isabel, a tua irmã quer entregar o neném para nós, o que você acha? Falou: vamos pegar sim. Vamos criar ele. Só que você vai ficar aqui como... vai ficar com um babado do seu próprio filho. Ele ficou mesmo até muitos anos.
Quer dizer, de acordo com esse relato, a Lípia chegou a trabalhar para o casal Hernandes durante um período como babá de Clodovil. Lino conta ainda que, muitos anos depois, quando o estilista já era uma celebridade nacional, Clodovil voltou a Floreal e quis falar com a Lípia.
Quando ele veio aqui uma vez, veio aqui no, na Floreal, ele falou para mim assim: Lino, passa em frente à casa da minha mãe que eu quero ver ela. Falei, vamos lá. Aí montei no carro dele, ele tinha um motorista, tudo, carro bonito, de luxo. Eu falei, pode virar aqui. Eu falei, olha, esse homem que está sentado aqui em frente é o João do tio Feli, que é o teu padrasto, casado com a tua mãe. Ele falou assim, não, vambora, eu não quero passar aqui não, vambora. Coitadinho, muito pobrezinho, precisa de ver, dava dó. O povo da cidade que ajudava ele, sabe? Ele falou, Clodovil, para aqui, vou conversar com tua mãe. Não, vambora. Foi embora. Aí foi embora, me deixou lá na cidade, lá na praça. Ele foi embora. Não quis ver, não, coitado. Ele ficou muita pobreza, né? Pobreza. Ai, meu Deus, dava dó.
Essa não foi a única vez que Clodovil voltou a Floreal depois de famoso. Os amigos contam que ele retornou à cidade em diversas ocasiões, às vezes por causa de alguma homenagem, às vezes sem motivo específico, e costumava reencontrar os companheiros de infância. Isso fora as visitas que ele fazia na Surdina, como ele próprio revelou em entrevista à Marília Gabriela.
Eu vou sempre, mas eu faço de um jeito muito estranho. Eu vou de madrugada, eu adoro dar um lugar onde eu vivi de madrugada.
Você vai guiando, é isso?
Eu vou guiando, vou para uma cidade próxima, fico num lugar que não tem nada a ver, e depois vou esses lugares de madrugada. Eu adoro.
O que você vai buscá-la, Clodovil?
Ah, os meus fantasmas, minhas coisas boas. Eu tenho fantasmas lindos, como o Mário Quintana diz, né? Eu sirvo chá para eles.
O imigrante Domingos Hernandes, pai de Clodovil, era um homem meio bronco, de pouco estudo. Apesar disso, ou por causa disso, ele fez questão que Clodovil tivesse uma boa formação. Dessa forma, o menino foi estudar em um colégio interno de padres católicos numa cidade vizinha, onde aprendeu a falar francês com perfeição. Essa fluência foi mencionada por vários entrevistados para este podcast, e o próprio Clodovil, claro, também costumava se gabar disso. Além da educação esmerada, o período no colégio interno teve um fato marcante e delicado na vida do estilista, um abuso sexual sofrido aos 11 anos de idade. E aqui fica o alerta de gatilho para os próximos minutos. O episódio foi citado pela primeira vez por Clodovil em 1971, em entrevista à revista Realidade, e recuperado pelo jornalista Carlos Minuano no livro Tons de Clô, publicado em 2017. Na extensa reportagem sobre o costureiro, escrita pelo jornalista Jorge de Andrade, Clodovil falava sobre uma noite escura em que estava na enfermaria do colégio e sentia um cheiro de lavanda barata e uma mão acariciando seu queixo. Ele não entra em detalhes, mas deixa claro que o que aconteceu naquela noite foi mais do que uma carícia no rosto. Anos mais tarde, em uma entrevista a Bruna Lombardi no programa Gente de Expressão, Clodovil relatou novamente o episódio em uma fala bastante controversa.
As pessoas falam do abuso sexual com criança. Você sofreu na tua infância do diretor da escola, que eu li. E você denunciou isso.
Não, mas eu não denunciei do sentido rancoroso. Na verdade, eu posso até falar porque ele está morto, né? E eu poderia falar, mas não por desrespeitar. Não, ao contrário, por respeitá-lo. Ele é um ser como qualquer um de nós. Todo ser humano faz bobagem. Agora, eu analisei sempre assim. Por exemplo, quando eu acordei na enfermaria, que eu vi aquele homem batendo na parede, que era um recado, todas as fantasias de uma criança na cabeça, e que era o diretor do colégio e tal, e que depois, no escuro, eu senti aquela mão em cima da minha pele, ao invés de ver isso como uma coisa nojenta, para quem quiser, que veja, né? Mas não é a mesma transferência do nojo de que alguém me prejudicou, não. Eu vi isso como uma eleição, eu fui escolhido, porque na minha cabeça, isso não me comprometia moralmente. É, o meu eu não estava comprometido, quer dizer... Você está entendendo o que eu estou dizendo?
Não.
Não?
Não.
Por exemplo, se eu tivesse que trilhar um caminho de macho, onde essas coisas fossem um horror e tal, eu teria um tipo de revolta. Mas como eu não tinha que trilhar esse caminho, eu tinha que trilhar um caminho de homem e tal, que é completamente diferente de macho, então isso não me agrediu em nada. Ao contrário, isso é um problema que talvez ele tenha carregado na vida, mas eu, para mim, vi como uma eleição. Eu fui escolhido.
Enquanto Clodovil fala, dá para perceber a expressão de Bruna Lombardi, com os olhos verdes muito abertos, entre consternada e atônita com o que está ouvindo. Na sequência, ela pergunta se o episódio não gerou nenhum trauma, e Clodovil diz que não. E já emenda num comentário sarcástico, bem-humorado, sobre gente que diz ter trauma por qualquer coisa.
Quando eu vim para São Paulo estudar, todas as pessoas tinham psiquiatra, psicólogo, todo mundo com trauma, porque papai separou de mamãe, então eu vou fumar maconha porque eu estou em trauma. Eu nunca fumei maconha.
Bem, não é possível julgar as reações de uma pessoa que sofreu abuso sexual, mas é extremamente comum que as vítimas se sintam culpadas, tenham pensamentos conflitantes em relação ao abusador ou bloqueiem as memórias do ocorrido. Nas entrevistas que ele deu ao longo da carreira, a gente consegue identificar como muitas vezes Clodovil veste uma couraça quando diz que não se deixou afetar por isso, não tem problema nenhum com aquilo. A relação paradoxal que ele tinha com a própria sexualidade e os embates com o movimento gay são os exemplos mais evidentes. Mas a gente vai deixar para se aprofundar sobre esses temas mais adiante.
Voltando aos tempos do colégio interno, o garoto de Floreal continuava a aprimorar suas qualidades de desenhista. E as criações de Clodovil começaram até a sair do papel, como lembra a amiga Alzira Baceto.
Quando a minha irmã, que é essa que é tia da mãe do Gilson, era mocinha, ela entrou no negócio de concurso de beleza quando tinha quermesse, e a gente vendia votos com carnê, entrava às vezes quatro, cinco, seis moças de Floreal. Uma era de beleza, outra de simpatia e a outra de bondade. E aí eu peguei carnê da minha irmã para vender para ela, né, porque era minha irmã, e ela ganhou no concurso de beleza como rainha. Clodovil, aquele tempo, filha, ele era menino de uns 10, 12 anos, ele desenhou o modelo do vestido da minha irmã, escolheu o pano e a cor.
Nossa, deve ter sido um dos primeiros vestidos que ele fez na vida, né, Dona Alzira?
É, eu acho que foi, filha. E olha, e a minha irmã ficou muito bonita. Você chegou a conhecer Tule?
Sim, sim, aquele tecido que é mais durinho, né?
É.
Parece uma telinha.
Era azul cor de anil.
A habilidade de Clodovil para desenhar vestidos rendeu ao garoto o apelido de Jacques Fatt, dado por um professor. Jacques Fatt foi um estilista francês muito famoso nos anos 1940 e 50, considerado um dos principais nomes da alta costura no pós-guerra. Ele foi contemporâneo de nomes como Christian Dior, Pierre Balmain e Coco Chanel e teve entre seus pupilos Hubert de Givenchy, Guy Laroche e Valentino Garavani. Jacques Fatt morreu muito cedo de leucemia, com apenas 42 anos, em 1954. E, coincidentemente, foi nesse mesmo ano que o Jacques Fatt de Floreal teve o primeiro reconhecimento público do seu talento. Clodovil participou de um concurso para criar um vestido para a cantora Marlene e teve seu desenho publicado na revista Radiolândia de circulação nacional. Junto com o croquis, havia uma descrição do modelo feita por seu autor.
Este vestido pode ser feito em tafetá italiano ou tule preto. O busto e a saia, muito justos, são confeccionados em tafetá. O busto deverá ser bordado em strass e em canutilhos prateados. A saia, exageradamente franzida, é em tule. Note-se que a saia inicia curta na frente, descendo à medida que vai alcançando a parte de trás. A alça, que contorna o pescoço e sai abaixo do busto, é feita em tule da mesma cor que o resto do conjunto. Como complemento, usem apenas um bracelete e brincos de brilhantes ou imitação.
O desenho teve direito a um comentário da própria Marlene, que escreveu, abre aspas, Clodovil, seu modelo é muito bonito, parece que será um dos classificados, fecha aspas. Lembrando que a gente está falando aqui da época em que as cantoras do rádio eram as maiores divas do Brasil, e a Marlene era praticamente assim, a nossa Beyoncé. Foi por volta dessa época também que Clodovil deixou o interior de São Paulo e foi morar na capital paulista para completar o último ano do curso normal. E aqui vale uma explicação. O curso normal era uma modalidade do ensino médio que existia na época e que era voltada para a formação de professores. Na verdade, mais professoras, porque a quase totalidade dos estudantes desse curso era formada por garotas. Os garotos costumavam optar pelos chamados cursos clássico ou científico. Bem, mas Clodovil, que nunca se importou muito em seguir as convenções, fez o curso normal e se transferiu para São Paulo no último ano para estudar e já se preparar para entrar na faculdade de filosofia, que era o seu plano. Só que Clodovil nunca chegou a cursar filosofia e acabou voltando a morar com os pais depois de se formar no curso normal. Mas essa curta passagem por São Paulo teve um acontecimento decisivo que ia virar uma chave na cabeça do futuro estilista. E ele relembrou essa passagem no programa Nada Além da Verdade, apresentado por Silvio Santos, que foi exibido em dezembro de 2008, 3 meses antes de sua morte.
Eu cheguei em São Paulo com 19 anos e eu não sabia que isso existia. Eu vim fazer o último ano de normal para fazer faculdade de filosofia. E uma menina, Regina, que deve estar viva ainda, que foi uma porque, enfim, porque sempre a pessoa é meio. Nós não sabemos, nós somos meio para ajudar os outros. E ela viu um desenho no caderno e disse: nossa, se eu fosse você, eu faria moda. Eu falei: como assim? Desenhe os vestidos e vai vender na cidade. Mas como? Nunca sou? Faça! Aí eu peguei uma folha de caderno, fiz 11 desenhos, imagina, coisa ridícula, os desenhinhos pequenininhos numa folha só. Porque eu não tinha noção de estética nem nada, porque eu era um menino do interior e que nunca tinha cursado uma escola de arte. E eu levei numa loja, que eu não quero dizer o nome, porque pode ser que a pessoa esteja viva, e eu vou ter que dizer uma coisa indelicada, porque foi mesmo
assim. Então não diga.
Não vou dizer a loja. A loja, e dos 11 desenhos, ela comprou 6.
6? Comprou os desenhos?
É, ela recortou os papéis, 6. Então isso me deu, na época, 1,2 contos.
Uma importância grande.
Era. Meu pai me mandava 2 contos por mês para manter o colégio, a pensão e tudo.
Então, em um único dia, Clodovil ganhou quase o dobro do que recebia por mês do pai. E aí, o que ele fez?
Ué, o que todo fashionista que se preze faria. Gastou quase tudo em uma malha que ele estava namorando há meses. De quebra, Clodovil descobriu que a moda, sim, poderia ser uma profissão. E que ele conseguiria, inclusive, ganhar muito dinheiro com isso.
Bom, mas sobre a coisa indelicada que ele mencionou na conversa com o Silvio Santos, foi o seguinte. Depois de receber essa primeira bolada, Clodovil retornou diversas vezes à tal loja para oferecer novos desenhos. Só que a dona do lugar nunca mais quis comprar nenhum. Ele estranhou e não entendia por que os outros desenhos não emplacavam. Até que um dia ele foi lá novamente e viu que, na verdade, a mulher não comprava, mas espertamente memorizava os desenhos que ele trazia e reproduzia os modelos na loja. Então, logo na largada para sua nova profissão, Clodovil Hernandes aprendeu uma lição importante. Na moda, jacaré que dorme vira bolsa.
No próximo episódio de Clodovil do Avesso...
E antes desses costureiros, nós tivemos o período das madames. Madame Rosita, Madame Borisca, aqui em São Paulo. E muitas dessas casas convidavam esses jovens que tinham um bom desenho, que tinham, estavam trazendo um novo ar dos tempos, para desenhar. Clodovil começou assim, vendendo desenhos na Rua Barão de Tapetininga, né?
Guilherme Guimarães era o grande costureiro do Rio de Janeiro, né? Grande copiador do Oscar de la Renta. É, morreu já, né? Aliás, eu enterrei todos, graças a Deus. E eu sabia desde o começo que eu ia enterrá-los todos. Eu falei: olha, não se apresse, bobo. Você vai enterrar todos. E acho que enterrei até a suposta alta costura, né, brasileira, porque depois disso, o que se faz é lamentável.
Por causa desse vestido de noiva, eles se pegaram, o Clodovil saiu contando que eles tinham rasgado o vestido de noiva. Isso é uma coisa que não teria acontecido, porque o Denner, ele era franzino, mas ele era muito forte. Ele era um menino de praia do Rio de Janeiro. Então ele teria isso na cara do Clodovil de tapa e tal.
João Braga, Ronaldo Esper e José Gallegos falam sobre a moda no Brasil dos anos 50 e 60, da ascensão de Clodovil e de uma rivalidade que deu o que falar. Não perca.
Clodovil do Avesso é um podcast produzido pela L Brasil. Reportagem, roteiro e narração, Patrícia Oyama e Gabriel Monteiro. Gravação e finalização com Pasco Lab. Trilha sonora original In Sonoris Causa.
Esse episódio usou trechos dos programas De Frente com Gabi, apresentado por Marília Gabriela e exibido pelo SBT, Gente de Expressão, apresentado por Bruna Lombardi e exibido pela TV Manchete, e Nada Além da Verdade, apresentado por Silvio Santos e exibido pelo SBT.